Bom dia, Jorge Antunes.
Bom dia.
Vou falar em português, que
Sim.
não é minha língua, mas
Tudo bem.
espero que vai entender.
Sim, claro.
Então, você é conhecido como um pioneiro da música eletroacústica brasileira. Como iniciou essa direção?
Eu era estudante de violino, eu tinha 18 para 19 anos de idade, no Rio de Janeiro. Já compunha, mas como autodidata, não tinha começado a estudar composição, só violino, mas já compunha peças para violino, violino, piano, canto e piano, etc. Mas bem antes, lá quando eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, eu fiz um curso de radiotécnica. De consertar rádio, televisão, a válvula, né? Inclusive nessa época aí, de 15, 16, 17 anos, já ganhava dinheiro consertando rádio de amigos, vizinhos, parentes. Então eu já dominava um pouco a eletrônica, né? Enfim, em 1961, aconteceu. Foi realizado no Teatro Municipal do Rio o primeiro concerto de música eletrônica no Brasil, em que estiveram o Dave Tudor e o Christoph Kaskel. E foi a primeira vez que eu ouvi música eletrônica, né? Tinha uma peça do Henri Poussin que fizeram o Contact, Stockhausen. E outras peças eletrônicas. E eu assisti isso e fiquei impressionado. Aí eu li no programa impresso que aquilo era feito com geradores de som. Quando eu cheguei em casa, aí eu em 61 eu tinha 19 anos de idade, nasci em 42. Quando eu cheguei em casa já comecei a brincar, porque eu tinha um osciloscópio. E no circuito do osciloscópio eu sabia tinha um gerador de onda dente de serra, sawtooth generator. Então comecei a brincar, fazer experiência de som, som eletrônico, misturar com sons de piano. Eu tinha um gravador de rolo, General, a marca. Tinha dois gravadores, um General e um Grundig. E comecei a experimentar. E isso em casa, sem mostrar a ninguém, né? Foi assim que eu comecei. Foi assim que eu comecei, né? E eu não mostrava a ninguém. Só para prazer de brincar em casa. Até que quando chegou em 2 anos depois, 63, eu comecei a fazer o curso de composição na escola de música, no mesmo violino e composição também, e regência. E o colega meu falou com o professor que eu estava trabalhando com som eletrônico. E esse professor, que era o Henrique Morelenbaum, ele me convidou para apresentar numa das aulas, apresentar aquelas experiências que eu estava fazendo. E o pessoal adorou, né? Achou interessante, novidade, etc. Eu me E senti entusiasmado e continuei. Foi assim que eu comecei com a música eletrônica, né? E com muita falta de informação, né? Aí eu comecei a.
Sem internet.
Sem internet, claro. Sem informação, sem livro, sem disco, sem nada. Até que eu resolvi procurar onde é que eu poderia encontrar gravações, livro que falasse sobre o assunto, né? Aí encomendei alguns livros, numa livraria que tinha lá, que aceitava encomenda de livro, demorava um mês para chegar o livro. E consegui depois também na Aliança Francesa, Aliança Francesa, que tinha curso de francês, gravações da Rádio France, com algumas coisas do Pierre Scheffer, Pierre Henry, etc.
Ah, já fui.
Aí eu comecei a conhecer, etc. Aí depois descobri que existia o Traité des Objets Musicaux, do Pierre Scheffer, encomendei também. E foi assim que começou.
Ah, muito bom. Já o GRM era presente, então.
Sim, é.
Chegou. Você estudou música, mas também estudou outra matéria,
Foi, foi.
é?
É, eu fiz o bacharel. Comecei o curso de música em 1958, preparatório, né? E 10 anos depois concluí o curso de violino e composição em 1968. Então, de 58 até 68, violino. E de 64 a 68, composição e regência, né? E ao mesmo tempo eu fazia o curso de física, bacharelado em física, na mesma universidade.
Por que a física?
Por isso, porque eu gostava de eletrônica. Quer dizer, não exatamente isso. Meus pais falavam: olha, com música você não vai conseguir viver, tem que arranjar, fazer um curso que tenha mais mercado de trabalho, etc. Né? Aí me incentivaram a fazer engenharia. Mas não me interessava, né? Aí eu descobri que no curso de física, bacharelado de física, tinha eletrônica, acústica, ótica, coisa que eu gostava. Aí eu fui fazer o vestibular próprio para o curso de física, né? Bacharelado em física, que era ministrado na Faculdade Nacional de Filosofia, da mesma universidade. Era
Interessante.
a Universidade do Brasil, que hoje se chama Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Acho que talvez tenha uma relação com a ciência nessa música.
Sim, claro, claro.
E qual é a sua relação?
Existe a relação da minha música, da minha prática musical com a ciência, tem várias facetas. Por exemplo, no início, quando eu comecei a já fazer o curso de composição, eu comecei a escrever para orquestra, coro, grupos de câmara, etc., eu comecei a me inspirar na física. Por exemplo, uma obra dessa época, 1966, é uma peça que o título é 1,6 menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a fórmula da aniquilação do elétron que encontra o pósitron e se anulam e criam a radiação gama. Fiz uma peça assim, descritiva, né? Era flauta, o elétron era flauta, pósitron era fagote e o piano preparado e amplificado, fazendo efeito nas cordas, assim, para dar ideia da radiação gama, da aniquilação da matéria, né? A matéria se transformando em energia. Depois fiz também isomerismo, inspirado no isomerismo, os elétrons girando em torno da órbita, etc. Várias obras, Catástrofe Ultravioleta, que é também um desvio na área da mecânica quântica, etc. Isso foi uma das coisas aqui com relação à ciência, né? Outro tipo de relação com a ciência foi a própria música eletrônica, né? Utilizando o que eu mesmo construí os meus equipamentos, meus aparelhos. Gerador de onda senoidal, onda quadrada, gerador de onda dente de serra, teremin, construí um teremin, reverberador, a mola.
Spring reverb.
Spring reverb, é assim que comecei, né?
Então tem uma noção muito profunda do que é o fenômeno do som, mas também
Isso, é. Outra.
no aspecto íntimo da matéria.
Isso. É. Outra relação com a ciência, eu cito um exemplo, tem uma obra que eu escrevi para violino e orquestra, que foi premiada em Trieste, Prêmio Città di Trieste, em que eu utilizo sons resultantes, terzisuoni di Tartini, né? Em que eu faço harmonias em que dois piccolos próximos, duas flautas agudas, produzindo um terceiro som, coisas desse tipo.
Interessante. Você pode falar de cromoplastofonias?
Desde 1900 dessa época, aí 61, 62, como eu falei lá no debate, no papo, né? Eu falei, houve um período aí, aos 18, 19, 20 anos, que eu tinha essas sensações da sinestesia, né? Ouvir um som e associar uma cor e vice-versa. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre uma possível relação que pudesse existir entre os sons e as cores, né? A correspondência. Aí fiz um trabalho, um trabalho teórico, pesquisando, calculando as frequências das cores e com aquela hipótese que as cores poderiam ser uma oitava inaudível de som, do espectro audível, né? A partir daquela ideia da intuição da oitava, que o ser humano é capaz de imaginar, cantar espontaneamente, sem nenhuma cultura musical, sem nenhuma educação musical, é capaz de oitava, cantar uma oitava, multiplicar por dois uma frequência, assim, por intuição, né? Então, fiz a minha teoria da correspondência entre sons e as cores. Esse trabalho, quando eu fiz, em 1962, eu inscrevi ele, o trabalho, o paper, num concurso que era promovido pelo CNPq, Centro Nacional de Pesquisas Físicas. Prêmio Jovem Cientista. Prêmio Jovem Cientista. Mas não ganhei. Não ganhei. E mais tarde, quando fui fazer iniciar o Master em Física, tive professores que estiveram na banca desse concurso. Aí eu perguntei a ele, né, se ele se lembra do meu trabalho e tal. E um deles, o Jacques Danon, um físico famoso brasileiro, que era professor no Master, falou que o meu trabalho era um dos indicados para ganhar o prêmio. Mas não ganhei, porque no final do trabalho eu parti para o misticismo. Comecei a falar assim, no final do trabalho eu tinha incluído, assim como existe a relação entre os sons e as cores, pode existir também a relação dos sons com os raios cósmicos. E partir para um certo misticismo que os físicos, membros da banca, não gostaram. Aí eu acabei cortando essa parte aí, deixei só.
É difícil, né? Essa parte é arte e ciência de portar a ideia da arte no, no, na ciência. Essa é a prova, né? Então você acha que hoje mudou um pouco? Sim, não é, acho que não é a ideia do misticismo, mas como é arte, que é mais intuição, também um pesquisador tem intuição também. Mas você acha que hoje as coisas mudaram de poder portar uma ideia como é essa, mas.
Creio que sim,
Sim,
creio
mudaram.
que sim. Porque antigamente, nessa época que eu estou falando, no Brasil, os físicos, César Lattes, etc., eram muito bitolados. Ciência, ciência, ciência. Nada de arte. Misticismo, espiritualismo, não é ciência, né? Quando eu fazia o curso de física, eu tinha uma espécie de vida dupla. Vida dupla. Como? Vou explicar. Eu saía de casa de manhã com o meu violino, porque ia ter aula de física, uma matéria de física no, na Faculdade de Filosofia, e almoçava no restaurante de estudantes, e da tarde ia para aula na escola de música, que era perto, andando 20, 15 minutos a pé. O que que eu fazia? Eu não levava o meu violino para a Faculdade de Filosofia, não, porque senão os meus colegas debochavam. É, violinista, como é? Um violinista vai ser físico. Entendeu? Então eu saía de manhã, ia primeiro na escola de música, guardava na portaria, lá com um amigo meu da portaria, o meu violino, e ia para a aula da Faculdade de Filosofia, com vergonha de levar o violino
Não tinha prejuízo, então.
Só essa discriminação boba, né? Só. Mas isso vigorava. E ao mesmo tempo, na escola de música, quando as pessoas que sabiam que eu fazia física também não acreditavam. Como é que você vai ser músico, violinista, compositor e fazer física? Entendeu?
Não tem essa ideia da multidisciplinaridade, né?
Quando chegou em 1965, mais ou menos, é que a coisa começou a mudar. E sabe por quê? Pelo seguinte, tinha um físico brasileiro muito famoso, que é o César Lattes, que inclusive é um descobridor do meson pi, ou meson pi, um descobridor assim, trabalhava com captação de raios cósmicos. E esse físico começou a ficar maluco. Foi no médico, psiquiatra, e esse psiquiatra aconselhou a ele a fazer alguma atividade artística. E ele, César Lattes, começou a pintar. Foi nessa época que os cientistas começaram a abrir mais a mente, ficar mais ligado nas artes, entendeu? Aí, a partir daí, 65, 66, acabou essa bitola. E começou a ficar mais democrático e mais amplo a cabeça dos cientistas e dos músicos também. Ah, bom, é nessa época que eu fiz a teoria da correspondência entre sons e as cores. Meu pai era pintor, pintor acadêmico, né? Paisagem, marinha, natureza morta. E eu também pintava, né? Influenciado por ele, pintava tal. Então é. Houve um período aí nessa mesma época em que eu participei de vários salões com pintura, fiz o ambiente 1, que eu propus a ideia da arte integral, etc. E comecei a pensar, comecei a fazer trabalhos e projetos nessa área, misturando sons, cores, odores, né? Tato, pensando na arte integral. Aí fiz esculturas sonoras, que eu chamava de cromoplastofonias. Cromoplastofonia. Esculturas com um gravador dentro, tocando som eletrônico, luzes. Aí depois veio a ideia da cromofonia, cromoplastofonias, até a última cromoplastogustatofonia, com a ideia da bala. De fazer uma melodia de sabores, né? Uma bala com várias camadas que a pessoa pudesse chupar e sentir os sabores simultâneos aos sons, cores, etc.
Essa ideia de arte total, você já tinha ideia talvez o Gesamtkunstwerk?
Sim,
Ou
certamente.
não? Não é inspirado disso?
Não, nem tinha conhecimento.
É intuitivo.
É intuitivo. Muitos anos depois é que eu sabia, que soube que Wagner pensou também na proposta da arte total, etc. Inclusive, até hoje eu gosto, né, de pintar, fazer escultura, objetos e etc. Mas não tem tempo, né? E essa minha parte de artista plástico, eu acabo implementando na música, na partitura. Eu adoro, você viu minha partitura do Miró, que tinha o Miró que fazer quadro, né? Tenho muitas partituras que você pode transformar num quadro, né? Botando na parede como quadro. Porque essa parte do desenho, inclusive até hoje eu não gosto de trabalhar no Finale, Sibelius. Eu gosto de fazer partitura à mão, etc. Desenhar.
Já fiz exibição da sua partitura?
Não, não.
Gostaria?
É, seria interessante. Mas nunca procurei fazer, não.
E você mencionou o ambiente agora nessa série. Pode falar um pouco mais ou qual que era a ideia?
É.
De onde, qual foi a gênese dessa ideia?
E essa ideia de misturar, fazer o público, ao apreciar a obra de arte, utilizar todos os sentidos. Nessa época eu era um tanto místico, era metido também no misticismo. Eu comecei a me filiei no, numa entidade, uma associação, que se chama, nem sei se existe ainda hoje, o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Então eu comecei a ler livros de misticismo, etc. E acreditava que a pessoa pudesse ter um sexto sentido, né? Aquela coisa que você falou da pessoa no sonho sair de si e olhar, ver,
Out of body experience, a experiência da sortida do corpo.
acreditava nisso, estudava isso.
Mas é estudado muito, muito sério na neurociência, né?
Atualmente eu sei. Então, por isso aquela minha proposta. Eu achava que o público, utilizando na percepção da obra de arte, ele usar tudo, todos os cinco sentidos, isso pudesse aguçar um sexto sentido, né? A glândula pituitária, a misteriosa, né? A
General.
pineal, glândula pineal. Então foi por isso, né, que eu... Inclusive, você vê que o título da obra é Ambiente 1. Por quê? Eu sonhava em fazer um Ambiente 2, um Ambiente 3, um Ambiente 4, mas não. Eu expus o trabalho em 1966, depois em 67 comecei a dar aula no Instituto Villa-Lobos, de Música Eletroacústica. Eu era metido na política estudantil, né? Na faculdade de filosofia, eu tinha ajudado a criar uma célula do Partido Comunista. E aí, quando chegou em dezembro de 68, veio o AI-5. Ouviu falar no AI-5? Ato Institucional número 5, que foi o golpe militar dentro do golpe. E em 64 aconteceu o golpe militar. E em 68 aconteceu outro golpe militar dentro do golpe, aplicado pelos militares de extrema direita. O golpe de 64 não era a extrema direita, era a direita branda, né? E em 68 foi o golpe militar, em que começou a guerrilha no Araguaia, né? A guerrilha urbana, né? Prisões, tortura, morte, etc., assassinatos, né? E em 68, então, com o AI-5, eu fui demitido do Instituto Villa-Lobos. Eu e mais três professores que eram considerados subversivos. Então, saí do Brasil, logo no início de 69, né? Fui para o Instituto Aquaditela, graças a enquanto ganhei uma bolsa, fui para lá, casei, marido, e fomos para Buenos Aires, né? Aí depois, 69, 70, quando eu acabava uma bolsa, eu sempre digo, eu virei um bolsista profissional, né? Acabava uma bolsa, ficava buscando outra, embaixada. E nunca bolsa do governo brasileiro, impossível. Tinha que ser bolsa do governo francês, bolsa do governo belga, bolsa do governo holandês. Eu vivia assim, né? Sempre atrás de uma bolsa. Por isso que fui de Buenos Aires, fui para a Holanda, né? De Holanda depois para a França, assim, né? E participando de concurso, ganhando muito concurso de composição, né? Quando eu voltei para o Brasil, em 74, 6 anos depois, fui chamado pela Universidade de Brasília. Nem passei pelo Rio, né? Direto de Paris para Brasília. Eu era do Rio, né? Meus pais do Rio. E depois a universidade, aula, laboratório. Aí nunca mais tive tempo de fazer mais nada nessa área. Ficou só no ambiente 1, o ambiente 2 nunca saiu. Aí, logo depois, outros artistas plásticos começaram a fazer isso, até hoje, né? Instalação, etc. Usando som, odor, tudo, né? Hoje tudo faz isso.
Cor.
Performance. Naquela época que eu comecei a fazer isso, nos salões de artes plásticas, só haviam as categorias de gravura, escultura, pintura e desenho só. Não havia objeto, instalação, performance, não havia nada disso.
Você falou desse ano na Argentina, na Holanda, na França, no Bélgio, que são um centro de pesquisa música eletrônica, música concreta, GRM,
Computer
etc.
music.
Computer music, etc., etc. Mas você já fazia isso? Você não
Sim,
foi lá para emparrar?
claro. Quando bom, computer music eu não conhecia nada, né? Se bem que a computer music no sonologia, em Utrecht, não era produzindo som. Era o computador não produzia som, era números, né? Cálculo, etc. Tem algumas obras que eu fiz usando os programas do Koenig, Gottfried Michel Koenig. Eu fiz obras utilizando o programa dele.
Como se chama a ópera?
Music for Eight Persons Playing Things. Que foi tudo calculado no com o computador Eletrológica X8, na Universidade de Utrecht. Música algorítmica, que chamam, né? Algorithm music.
Então, já tinha esse. Quando você chegou lá, a parte essa música algorítmica, você já estava componendo, já estava com essa ideia
Sim,
da máquina e tudo
isso,
isso.
claro, claro.
Então, qual foi a influência dessa viagem? A ideia do viagem? Porque tem a ideia do viagem, né? Você expatriado ou
Olha,
exilado?
na realidade, pouco aprendi, né? A viagem era para aproveitar, né? Alguma coisa aprendi em Holanda, claro, né? Com o Koenig, né? A música algorítmica, etc., né? Coisas interessantes que faziam lá também, que era estereofonia com mudança de fase. Eu não conhecia isso. Pois era. Só ter a oportunidade de trabalhar e conhecer gente, ter oportunidade, ter notícia de concurso ali, galdeamos, etc., né? Tanto a coisa. Tanto assim que quando chegou em Paris, a primeira vez que eu estive em Paris, 71, 71 para 72, eram vários candidatos para o GRM. E tinha uma prova. Aí o Pierre Scheffer dividia compositeur stagiaire e compositeur stagiaire e compositeur étudiant, não sei, alguma coisa assim. E vários jovens bolsistas, governo francês, foram fazer essa prova, exame e tudo que caía na prova era coisa que eu já conhecia do Traité des Objets Musicaux. Só três de mais de 10 candidatos, só três ficaram como compositeur stagiaire. Eu, Klaus Ager, austríaco, e Denis Mollet, de Nova Zelândia. Nova Zelândia. Éramos três, os compositeurs stagiaires. O resto ficou como. Muitos saíram, não quiseram, porque não podia trabalhar em laboratório, não deixavam trabalhar no estúdio,
Não?
era só assistir aula,
Ah,
ouvir. Né? E nós três não, trabalhando com o François Bayle, o Guy Reibel, Pierre Scheffer.
E esse período no GRM? Porque você falou que já estava fazendo tudo isso, mas tem uma estética, uma mistura, uma porosidade que criou na sua música.
Eu tive problemas, vários problemas no GRM. Tive problemas muito engraçados, muito interessantes. Por exemplo, o Pierre Scheffer, o Michel Chion, sei lá, a direção, né, baixou uma norma, um regulamento, que todos nós tínhamos que assinar, que dizia assim. Tudo que a gente realizar lá no estúdio pertence à rádio E é considerado exercício. Exercício. Pas de composição musical. Exercício. Exercício de propriété de la radio. Mas eu ganhava muito concurso de composição. E quando chegou em 71 justamente, eu ganhei o prêmio Angelicum de Milano, que era organizado pela sociedade Angelicum e pela Edizioni Sofia di Zerboni. No júri estavam Goffredo Petrassi, Roland Kain, Bruno Canino. Ganhei o primeiro prêmio de uma obra para orquestra de cordas. E o prêmio era dinheiro, bom dinheiro, e a edições ia de ser editado pela Sofia di Zerboni. A partir daí, a Sofia di Zerboni começou a se interessar, publicou tudo que eu fazia, ela publicava. Aí eu fui ter o Guy Reimbert, em 72, que houve ia haver a Olimpíada em München, que houve aquele atentado, se lembra? Mataram israelenses, atletas israelenses, né? O GRM, o Guy Reimbert, foi convidado a apresentar um concerto lá, com o coro da rádio, Les Douze Solistes de l'ORTF. Na época era o RTF ainda, não era a Rádio França. Les Douze Solistes de l'ORTF. E o Guy Reimbert perguntou aos alunos, a nós, quem queria compor uma obra para coro, 12 vozes solistas e tape. Aí fizemos vários alunos fizeram a obra. Eu fiz uma, a outra foi o Renard Gagné, que morreu ano passado, e a Michelle Bokanovski. Nós três, o Guy Reimbert escolheu as nossas obras, três obras, coro e sons eletrônicos, pré-gravado. Eu fiz uma obra que se chama Proudhonia, utilizando o texto do anarquista francês, Pierre-Joseph Proudhon. E a Sofia di Zerboni quis publicar. A Sofia di Zerboni publicava tudo que eu fazia naquela época. Aí, quando a Sofia di Zerboni resolveu publicar, eu falei, olha, o tape é da ORTF. O tape é do GRM. Conclusão, eles entraram em contato com o GRM, com o Pierre Chefé, para comprar os direitos do tape. Aí, nesse momento, não era exercício. Na hora de vender... Entendeu? Proudhonia.
Existe hoje?
Sim, claro.
Mas okay, no vinil ou CD?
Ah, tem no CD. Tem CD.
Okay. Interessante.
Outro problema que eu enfrentei no GRM é que em 71 eu tive a Tartinia que ganhou. A Tartinia para violino e orquestra, que eu utilizo Terzi Suoni de Tartini, Giuseppe Tartini, ganhou o prêmio Città de Trieste e foi selecionado no Festival da SINC, ISM Festival, em Londres. E aí, em 71, eu saí da Holanda com a Marilga e o Neném, que já tinha nascido, e fomos para Londres assistir o festival e a estreia lá na Inglaterra da minha música, com a Royal Philharmonic Orchestra e o violinista Eric Greenberg, que era o espala da orquestra. E em Londres eu comprei o sintetizador analógico EMS. Aí depois da Holanda, né, eu fui para Paris e levei meu sintetizador. E eu queria trabalhar com som eletrônico, não só som concreto, no GRM. Aí eu queria levar o meu sintetizador analógico para o estúdio do GRM, para trabalhar os assuntos. Não deixaram. Michel Sion, que era o chefe do estúdio, não permitiu. Não, não pode. Então, outro problema que eu tive. com o GRM foi esse. Não podia usar sintetizador, não podia usar som eletrônico.
Categórico.
É, muito engraçado.
Pode falar da sua ópera Miró, escucho Miró, que você tocou ontem no concerto aqui em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco.
É, em 1998, né, eu ganhei um prêmio do governo espanhol, o prêmio Estâncias, do Ministério da Cultura. Então o prêmio era passar viagem e ficar um mês em Madrid trabalhando no LIEN, Laboratório de Informática e Eletrônica Musical, que fechou, agora não existe mais. E funcionava, esse laboratório funcionava no Museu Reina Sofia. Então, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que fiz foi visitar o museu e fiquei impressionado com a produção do Miró, a última fase dele. Aí resolvi fazer uma obra inspirada no, nos quadros do Miró, né? E utilizando a minha teoria de correspondência entre sons e as cores, né? Para piano e sons eletrônicos. Então, por isso eu utilizei os pictogramas do Miró, que eu transformei como se fosse notação musical, transformando em sons eletrônicos, aquelas tramas que eles fazem nos quadros.
Aqui tem muita ideia, tem um percurso incrível, mas muito longe também, em vários campos,
É.
em vários países, em várias influências, em várias ideias. Mas essa ideia da plástica do som, que se entendo bem, acho que é sempre presente hoje.
Claro, sim.
Que é o seu início com a pintura, com depois também a física e tudo o seu percurso. Essa domanda é muito grande, mas qual é a sua ideia da percepção na sua música?
Olha, eu sempre acho que o eu associo muito o fenômeno musical ao espaço. E eu acho que a melhor maneira de ouvir a minha música é como você fez, fechando os olhos. Porque eu acho que quando a gente ouve música, a gente é capaz de desenhar, fazer desenhos e abstrações num espaço imaginário. Então é assim que eu vejo a percepção sonora. É como se, ao ouvir minha música, alguém de olhos fechados possa desenhar essa música no espaço, com grafismos, cores, etc. A minha percepção musical acontece assim.
É imagem mental,
Sim,
visual.
sim. E eu acho que esse fenômeno acontece também na música tradicional.
Assim?
Também. Porque eu acho que através desse mecanismo de desenho mental, de imagem mental, que a gente é capaz de reconhecer um tema, não é? Quando a gente ouve tan-tan-tan-tan, a gente faz um desenho aqui, tan-tan-tan-tan. E daqui a pouco lá longe a gente então, o desenho aqui vem a memória, né? A memória que reconhece aquele tema, aquela figura, aquele desenho no espaço. É assim que eu vejo a percepção musical.
Ok. Muito obrigado, Jorge.
Que
Meu, foi
isso, prazer.
um grande prazer em conhecer você, de falar com você da sua história, que
Que bom,
aqui
obrigado.
podemos falar para próximas 3 anos, mas vamos terminar aqui. Muito obrigado também por a sua gentileza, por a sua generosidade.
Obrigado.
Obrigado.
Eu é que agradeço. E parabenizar pelo teu trabalho aí, como compositor e realizador de projetos.
Obrigado.